E vamos ao CBN Saúde hoje. Nosso CBN Saúde vai falar nesse feriado em Maringá sobre alimentação, nutrição. Como ter uma alimentação de qualidade. Ana Paula Souza, nutricionista, é minha convidada. Ana Paula, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia.
Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Cuidar da saúde alimentar, ter uma boa alimentação, é quase sempre associado a pessoas que têm condições econômicas, boa renda. É possível fazer com que isso chegue à população que às vezes mais precisa, que é a população de baixa renda, que tem mais problemas com obesidade, por exemplo?
É possível, porque alimentação saudável é alimentação de verdade, de alimentos verdadeiros, né? Arroz, feijão, saladas, frutas. É, apesar que hoje em dia tudo está um pouquinho mais caro, né? Você vai no mercado, está tudo mais caro, mas é possível, né? O que é difícil, o que é mais difícil, é quando você entra em alimentações mais específicas para a saúde. Por exemplo, uma alimentação sem glúten. Alimentação sem glúten, hoje nós sabemos os malefícios do trigo para a saúde, né? De uma forma geral. Tá quase assim, muitas pessoas, né, com problemas, dificuldades, intolerâncias alimentares por causa do glúten, aí você tem que fazer a substituição. Aí essas substituições vão ficar mais caras, uma farinha diferenciada, um macarrão diferenciado, e já virou meio que uma moda, né? Muitas pessoas acabam consumindo, por ser mais saudável, né, a alimentação sem glúten, aí fica mais caro. Mas a alimentação básica, os alimentos de verdade, você pensar, não vai ter glúten. Porque a farinha que tem glúten, né? O industrializado, o biscoito, o pão. Agora, o alimento, o arroz, o feijão, a fruta, a salada, não tem. Não tem, aliás, não tem nenhum problema você consumir esses alimentos. Deveriam ser os alimentos mais próximos da população, mais baratos, porque você pode plantar em casa algumas coisas para quem mora em casa. A gente sabe que isso é mais... Algumas pessoas conseguem fazer na sua casa uma hortinha, né? Por exemplo, um apartamento, eu vou lá, eu faço uma horta, planto lá uma salsinha, uma cebolinha, uso isso na minha culinária, então isso é saudável. Então não é tão difícil, né? Dá para adequar, né? Quando a população tem uma baixa renda, que ela não consegue nem comprar o arroz e feijão, aí sim, é complicado.
Agora a gente tem uma concorrência muito grande com os industrializados. Aí, independente de faixa econômica, a gente quase sempre é seduzido pelas comidas do mercado. Todo lugar que você vai tem alguém te oferecendo comida. Como é que se luta contra isso? Porque você precisa de uma educação alimentar profunda, já que boa parte da população mergulha no excesso de comida.
É complicado, porque é mais fácil, é mais gostoso, é mais saboroso. Então, assim, por exemplo, você vai comprar uma bolacha, sei lá, uma bolacha recheada. A gente tem preços de R$1,50, R$2,50. E todas as bolachas recheadas, a gente sabe que é industrializado, tem farinha, tem gordura trans, elas não fazem bem para a saúde. Mas é mais fácil, a criança está chorando, né? A mãe vai lá e compra uma coisa que é mais fácil. De repente, um salgadinho, um chips, um refrigerante, são coisas... Que criança gosta, porque é doce, né? Tem gordura. Então, é saudável? Não, não é. Então, nesse contexto de alimentos fáceis, né, nós não conseguimos fugir muito disso. Por exemplo, você sai correndo de casa. Poxa, tem que levar um lanche, tem que levar não sei o quê. O que você faz? Você compra o que está fácil. Você para num posto de conveniência, que hoje no posto de conveniência tem tudo, né? É como se fosse uma padaria. Ou um supermercado, que tem muitas coisas lá para você comprar. Então, é difícil fugir. O que você tem que fazer? Se programar. Então, por exemplo, se eu almoço na minha casa de segunda a sexta-feira, o que eu vou ter lá? Eu vou um dia no supermercado, na feira, faço as minhas compras e já organizo aquilo. Aí eu vou amanhã cedo, eu vou trabalhar e vou ficar até 2 horas da tarde sem almoçar. Então, eu tenho alguma fruta em casa? O que eu posso levar? Então, você tendo algumas coisas em casa, você se programando uma vez na semana para a semana, você já consegue se organizar.
Então, você não pode se boicotar, porque na prática, quando você vai almoçar tarde... E a fome aumenta, e você não leva nada para comer durante a manhã, aí você vai almoçar e se arrebenta, né?
Come muito. O ideal, na verdade, para a saúde, é você ter 3 refeições ao dia, tá? Então, isso mudou bastante, né? Então, antes a gente falava assim, mas tem que comer a cada 3 horas, tem
isso,
que comer nos intervalos,
sempre
discurso, né?
Sempre foi o discurso padrão.
Existe, mas é muito pessoal, é muito... como é que eu vou dizer? Por exemplo, se eu sentir fome no período da manhã, eu sempre sinto fome, um exemplo, eu tenho que levar alguma coisa, levo algo saudável. Mas eu não sinto fome, eu tomo meu café da manhã, até o almoço eu estou tranquila. Aí depende muito do que você comeu na refeição do café da manhã para saber se você vai ter aquela fome exagerada no almoço ou não. Então, você tem que, aí no caso, o nutricionista programa essa alimentação do café da manhã para que você consiga passar a sua manhã com água, com café, com chá, que são alimentos antioxidantes, que não vão levar ao ganho de peso, vão te dar energia, vão te melhorar a acuidade mental. Então, tudo isso é programado no café da manhã para que você chegue bem na refeição do almoço, caso ela seja meio-dia, uma hora.
Agora, a gente se acostuma àquela ideia de que as pessoas consideram que mudar o hábito alimentar, claro, tem tudo que você muda, dá uma reação no corpo. Você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Dá um baque. Mas as pessoas têm que ter em mente que... E persistência. Têm que ter em mente que isso se adapta. Ou seja, o nosso corpo é capaz de se adaptar com outros hábitos alimentares.
Nossa, como o corpo... O corpo é uma máquina humana mais perfeita do mundo, mais adaptável ao mundo. Então, ó, para você ter uma ideia, vamos falar um pouco da parte de genética, né? Todos nós temos genes para doenças. Você pode desenvolver a doença na sua vida ou não. Todos nós temos. Então, alguns têm mais propensão, por exemplo, a câncer, diabetes e tal. O que, que vai fazer você desenvolver a doença? O meio que você vive, né? A alimentação que você tem, que ela é fundamental, a alimentação. O tipo de estresse que você passa ao longo do dia. O tipo de ambiente, por exemplo, cheiro de fumaça de cigarro, trânsito, aquela vida estressante. Então, tudo isso propicia o desenvolvimento de doenças, que você tenha uma predisposição. Obesidade, também muito importante. Agora, hoje, pela alimentação, com coisas simples, você pode silenciar esses genes que você tem. Começando pela manhã, já vou dar a dica já agora.
Anotamos, né? Aqui, estamos anotando. Lá.
Então, assim, como que você, quando a gente dorme, né, você dormiu, acordou, você tem, parece que o sono é só descanso, né?
Uhum.
Mas, na verdade, não é. Teu corpo está trabalhando metabolicamente, utilizando os alimentos que você consumiu na janta, armazenando, utilizando. E, nesse momento, você tem, principalmente quando a gente sonha à noite, pensa o estresse, que às vezes você pensa que está morrendo, está não sei o quê, está assustado. Então, tudo aquilo é como se você estivesse passando por aquilo. Então, aquilo é um estresse. E no teu corpo, esse sono, ele acarreta radicais livres no sono. Então, você tem muitos radicais livres ali, né, nesse sono. Então, ele não é só... Aí, quando você acorda, aí você desperta, então os radicais livres estão lá. Como é que a gente... E o radical livre, a gente sabe que leva a envelhecimento, a doenças, a série de coisas, inclusive estimular os genes de doença. Para você silenciar os genes, você pode começar a iniciar com 2 copos de água assim que você acordar. Você vai no banheiro e vai beber água. Em seguida, 2 copos de água. Aí você coloca lá meio limão ou menos de meio limão. E consumir essa água com limão, que ela vai alcalinizar o seu corpo. Porque as doenças, elas ocorrem meio ácido. Uhum. Né? No estresse, você acidifica o seu corpo. Então, quando você usa o limão ele faz um contrapasso lá, né? Por exemplo, em vez de ele acidificar, ele vai alcalinizar. Porque o corpo entende que quando você consome alimento ácido, ele passa a produzir base. Então, aí, melhor ainda, para silenciar realmente, você consumir uma vitamina C junto nesse horário. 500 miligramas é o suficiente, uma vitamina C concentrada. E com o limão, né, como o nosso corpo não lê bem as vitaminas, ele precisa de um alimento fonte para ser absorvido. Então, o limão, ele tem vitamina C, pouca, mas tem. Aí, quando você consome a cápsula, por exemplo, uma cápsula de vitamina C, ele vai absorver mais. Aí, você matou os radicais livres que está ali, eliminou os radicais livres nesse momento, e vai começar bem o seu dia. Então, você já vai começar o teu dia zerado.
Aquela história do cafezinho de manhã?
Ótimo cafezinho. Café é um dos melhores alimentos, desde que não tenha açúcar. O veneno do café é o açúcar. É o açúcar. Porque o açúcar é o veneno para tudo. Envelhece, dá diabetes, dá fome. dá muita... Se você usar o açúcar no café, você vai ficar com fome. Chá com açúcar, bolachinha, biscoitinho. O pessoal adora usar uma bolachinha, água e sal para emagrecer. Tá errado. Tá super errado. Torradinha, torrada light, integral. Esquece isso. Quer emagrecer? Não é esse o passo.
Vamos falar disso depois, agora tá. No próximo bloco. Eu estou conversando no CBN Saúde com a Ana Paula Souza. Você pode participar dessa conversa. Mande sua pergunta para o nosso e-mail, jornalismo@cbnmaringá.com.br, ou para o nosso WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50. Daqui a pouquinho, a gente volta.